O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo Tempo. Produção técnica Big Alves, Guto Oliveira. Participações de Roberto Queiroz, Carlaile Paes Barreto e Ralph de Carvalho. Decidida ontem a Copa do Nordeste, com a vitória do Ceará, mais uma, ganhou a segunda diante da equipe do Bahia. Foram duas vitórias, 3-1 e 1-0 ontem, num placar agregado 4-1 para o time do Ceará. Roberto Queiroz, título incontestável do Ceará, Roberto?
Incontestável, Haroldo. Boa tarde para todo mundo. O time do Ceará foi mais competente, aproveitou mais as oportunidades surgidas. O time do Bahia fez só um golzinho e o time do Ceará ainda teve outras chances, tanto no jogo anterior como é chance assim, de contra-ataque, né? Pegando desprevenido o time comandado pelo Roger. O time do Bahia se mandou muito ao ataque dos dois jogos, eu acho, e levou contra-ataques. Acho que não se pode atacar tanto e deixar o time meio desguarnecido, mas é aquela necessidade de quem está credenciado como favoritíssimo, entendeu? Como o time do Bahia era. E eu acho o seguinte, eu acho que o time do Bahia, o clube está organizado, tem um investimento bom, alto, mas eu acho aí que a defesa do Bahia deixa muito a desejar. Acho que eles não escolheram bem os zagueiros, acho que o time precisa melhorar para a entrada no campeonato da Série A. Mas o título foi incontestável pelo melhor futebol, mais aplicado, mais organizado. E você diz, não, mas jogou no contra-ataque. É um tipo de jogo. É uma maneira de jogar. E o time do Ceará, mesmo jogando e se aproveitando bem dos contra-ataques, não foi aquele time de retranca e jogar por uma bola, não. Jogou por muitas bolas o time do Ceará, que saiu também para o jogo. Foi melhor o Ceará e, por isso, ganhou as duas de uma forma incontestável.
Ralph de Carvalho, o Guto faz história, Guto Ferreira. Já tinha ganho pelo Bahia e agora ganha pelo Ceará. Entra definitivamente na história do futebol do Nordeste com dois títulos essa competição. O bom técnico Guto Ferreira, né, Ralph?
É verdade. O Guto mereceu, inclusive, uma comemoração difícil de ser feita. Os jogadores do Ceará pegaram ele e tentaram jogar para cima. Não deu. Ficou só naquele levantamento.
Falou
até
bem.
A altura do
tentaram.
Ombro. Tentaram. Agora, essa análise que o Roberto fez aí do time do Ceará, eu concordo plenamente. O nome disso é planejamento. O Guto planejou o jogo. Tanto é que ele neutralizou os pontos fortes do Bahia e no segundo tempo ele marcou a saída de jogo do Bahia, botou o time do Ceará para fazer marcação alta. No fim do jogo, pelo desespero do Bahia, ele recolheu o time, cercou. O Bahia não conseguia entrar na área. Para um time que precisava fazer com dois gols de diferença, precisava fazer três. E depois, no final do jogo, precisava fazer quatro. Então, era uma coisa impossível de se conseguir no jogo, mas em razão do esquema do Guto Ferreira, o Bahia não teve como penetrar. Achei mais sensato o esquema do Guto e reafirmo aquilo que disse também da defesa do Bahia no primeiro jogo. Isso que o Roberto falou agora, que eu também concordo. O gol do Ceará no primeiro jogo foi uma lambança do lateral esquerdo do Bahia, o Juninho Capixaba, com o goleiro. Os dois se chocaram e a bola sobrou então para o Kleber fazer o gol, isso no jogo passado. Quer dizer, nesse jogo agora, a gente sentiu que a defesa não foi bem. E o técnico ainda tirou um zagueiro ao caminhar do jogo para colocar um atacante. É naquele momento que ele está vendo que ninguém está conseguindo chutar porque o Bahia não penetrava. Então isso foi Guto Ferreira. Acho que o Guto, sem dúvida, saiu vitorioso pela segunda vez, merecidamente. Até o presidente do esporte parabenizou publicamente o Guto, o próprio esporte que demitiu o Guto no início do ano, dizendo que ele tinha errado na montagem do time da Ilha do Retiro. Futebol é assim. Eu acho que o Guto é um bom treinador e mostrou isso ontem. Haroldo.
Olha, Carlyle, o Bahia poderia, no futuro do pretérito, até reclamar daquele pênalti lá que o árbitro de vídeo entendeu que não foi pênalti. Nós, na transmissão, até vimos o lance várias vezes e repetimos. E entendemos que na interpretação ali poderia ter sido marcado o pênalti pelo deslocamento do braço do Fabinho. Mas quem perde de 4 a 1, acho que não tem muito o que ficar reclamando, não. O Ceará, com justiça, é o novo campeão do Nordeste, né, Carlyle?
Sem dúvida, Haroldo. Boa tarde a você, a Roberto, a Ralf. Boa tarde a todos. A gente até fez o jogo pela rádio, né? Eu estava com o Ralf e Roberto e a gente viu diferente. A gente viu que foi um lance casual. Não teve intenção, nem um movimento que não foi natural do braço. Mas, independentemente disso, o Ceará foi melhor do começo ao fim. O Ceará foi melhor nas duas partidas, né? Eu falei até agora no comentário, uma coisa é ter um time melhor tecnicamente e ter outro melhor estrategicamente, ou seja, taticamente. Assim foi o Ceará. O Ceará já havia anulado o Fortaleza e anulou novamente o Bahia em dois jogos. Não deixou o Bahia jogar. O Bahia tem jogadores que podem fazer a diferença. Rodriguinho, Elber, Cleison, Rossi. E nenhum deles conseguiu jogar. Rodriguinho com relampejos no começo do jogo. Mas com a marcação bem ajustada do Ceará, anulou, deu um nó. O Guto deu um nó primeiramente em Rogério Ceni e depois em Roger Machado. E mostrou que ele vai dar trabalho para alguns times aí na primeira divisão. O primeiro deles vai ser o Sport. Certamente ele vai chegar na Ilha do Retiro bem fechadinho, do mesmo jeito, jogando no erro do adversário.
Nós queremos agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nessa Copa do Nordeste 2020, a competição concluída com brilhantismo, com sucesso na Bahia. Até falei ontem na transmissão da televisão que os baianos estavam de parabéns, um ótimo nível de organização junto com a CBF, com a Liga do Nordeste. E agradecer a quem nos acompanhou aqui pela TV Jornal, as emissoras que são afiliadas ao SBT Nordeste. E aqui na TV Jornal também. Tivemos índices históricos de audiência. É o terceiro ano que a TV Jornal emplaca as suas transmissões de Copa do Nordeste como detentora dos direitos de transmissão da Copa do Nordeste. E foi um ano diferente, né? Com a pandemia que trouxe situações realmente bem diferentes para todo mundo que está no futebol e para a gente também aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Mas ficamos muito felizes. Tive lá a companhia do Carlyle, tive a companhia do Maciel, que retornou agora na reta final. E toda a equipe, o nosso abraço, os cumprimentos. Abraçar aqui o Vladimir Melo, que esteve sempre à frente desse projeto, está à frente desse projeto vitorioso do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Então, nosso agradecimento a você, que aprendeu, né, e se acostumou a acompanhar o futebol também na TV Jornal. Muito obrigado pelo carinho com a competição tão bem avaliada pelos treinadores, pelos jogadores, pela mídia especializada, né, pelos nossos companheiros do Brasil inteiro. A Copa do Nordeste é considerada hoje a principal competição regional do Brasil, uma das principais do início do ano, que terminou agora aqui em agosto, mas é uma competição lá do início do ano, todo mundo sabe o que foi que aconteceu, foi a pandemia que atrapalhou tudo. Mas muito obrigado pelo carinho de todos. Ontem, mais uma vez, uma grande audiência. Não tínhamos pernambucanos em campo, mas tínhamos as camisas nordestinas. Valorizamos essa Copa do Nordeste, a história das camisas, a rivalidade regional. Então a gente está muito feliz com o que aconteceu esse ano em mais uma transmissão da Copa do Nordeste. E que vem aí 2021, estaremos juntos com mais uma edição da chamada Copa dos Clássicos. Oi, Ralf.
Deixa eu falar um pouco também sobre o lance do pênalti. Do pretenso pênalti que seria a favor do Bahia.
Vocês divergiram? Porque Maciel acha que foi pênalti.
Não, o lance eu que eu queria que falar. Foi, eu queria falar sobre isso. O pênalti poderia ser marcado como não foi marcado. É uma coisa dúbia a regra ou a interpretação. Que joga na mão do juiz. O cara estava com a mão fora do corpo, ele com tudo, mas não tinha intenção. Então, como julga a intenção, está na cara que o jogador do Ceará não tinha intenção de fazer um pênalti e ele não queria botar a mão na bola, queria talvez levar com o peito. Então, se julgou a intenção, eu creio que não houve intenção. Mas se fosse uma bola que bateu no braço e o braço estava fora do corpo, seria pênalti. Então, vai ser para o juiz um inferno decidir na hora, na cabeça dele, se foi por vontade ou não foi por vontade. Quer dizer, então estão remetendo para o árbitro julgar uma coisa difícil para qualquer ser humano, julgar a intenção do outro, entrar na alma. Então, o VAR julgou que não houve intencionalidade. Por esse ângulo, eu concordo que não tenha sido pênalti. Como no jogo do Salgueiro. Não houve intenção do zagueiro do Santa Cruz, o Dani Moraes, que ele até roda o corpo, mas a bola bateu no braço dele. Então, agora, a gente tem que ver que o juiz está senhor dessa decisão. E vai ter muita coisa certa e muita coisa errada no cumprimento dessa regra ao longo desse Campeonato Brasileiro, e a gente vai ver.
Roberto, não marcaria, então?
Não, eu também achei que não foi pênalti, não. Agora, a gente tem que dar também um perdão ao árbitro. O árbitro é um ser humano como nós, como todos. O árbitro, ele não tem uma visão do super-homem. O super-homem é que tem aquela visão que atravessa o corpo do outro, passa, vê na frente, atravessa uma parede, vê através de uma parede. Então, ele não tem essa visão. O lance é muito difícil. São dois jogadores do Ceará na mesma bola, um atrás do outro. Tá, é difícil o cara correr, ou pular, ou se mexer, sem movimentar os braços. É difícil. A menos que coloque aí todos os jogadores para jogar com os braços amarrados. Amarrar os braços assim no corpo.
E o juiz fez bem, passou pro VAR. Negócio complicado.
Ele complicado jogou demais, Ralf. Na verdade, ele nem passou, Ralf.
Aliás, ele não deu.
Foi, né? O VAR. O árbitro deu escanteio. Então, foi o auxílio do vídeo que ele pediu para o árbitro: espera um pouquinho que a gente está checando esse lance. E aí eles checaram e decidiram que foi normal. Tem um componente agora, até para evitar isso que o Raul falou, que é importante. Como é que você vai julgar a intenção? Mas aí a própria FIFA já passou. É a questão do movimento natural. Imagine que você está correndo. Você não corre só movimentando as pernas. Os braços vão juntos. Então, esse é o movimento natural. Se a bola bater quando o braço não tiver paralelo ao corpo, tiver um pouquinho na frente, mas faz parte do movimento natural, não é infração. Mas, por exemplo, você levantar um pouco o braço na altura, por exemplo, do ombro, isso aí já não é um movimento natural. Isso tem que ser julgado. E isso que Roberto falou, o árbitro não tem visão de raio-x. Aliás, na segunda e na terceira divisão, né? O da primeira divisão da Série A vai ter essa possibilidade com o VAR. Ou seja, os jogos do esporte, talvez aqui tenha menos polêmica para a gente debater. Mas jogos do Náutico e do Santa Cruz, toda semana vai ter uma polêmica dessa.
Eu estou vendo mudança todo dia, que ao invés de dirimir as dúvidas, está criando mais. Por exemplo, antes estabeleceu-se que bateu no braço não tem apelo. É botar na calça.
Foi, teve isso.
Agora veio, agora mudou.
Isso é só em lance de gol.
A maneira natural de uma pessoa andar é balançando os braços.
Com certeza.
Não tem pênalti.
Dá o equilíbrio para a pessoa, Ralf.
Exatamente.
Não é? Dá o equilíbrio. Difícil.
E o Sport vai se despedir daqui a pouco do Campeonato Pernambucano num jogo praticamente amistoso, né? Sem muito interesse agora para o Sport, porque já obteve a classificação para a Série A1 do ano que vem, do Pernambucano. Então, o jogo contra o Petrolina interfere aí em terceiros, né? Mas para o Sport vai até de time misto, porque está pensando no sábado lá, vai enfrentar o campeão do Nordeste, o Ceará, que ontem ganhou do Bahia. E aí, Carlyle, teremos então um Sport se movimentando com o Daniel Paulista, dando chance para outros jogadores, fazendo aquela movimentação hoje à tarde. A Rádio Jornal transmite direto da Ilha do Retiro, Sport Petrolina, com o Alexandre Costa aqui. É um jogo para movimentar todo mundo, Carlyle?
Exatamente, Haroldo. Serve apenas para como ritmo de treino, né? O Sport pode testar, e até alternativa tática. É difícil até você testar algo diferente, porque inevitavelmente o Petrolina vai vir fechadinho. Então você não pode testar algo diferente. Por exemplo, você tentar ser um futebol reativo. O Sport vai ter que propor o jogo e poupa aí alguns jogadores que vinham com desgaste, mas testa movimentações diferentes lá na frente, tem a possibilidade de fazer 5 mudanças, ou seja, joga o primeiro tempo com uma base e na segunda etapa coloca mais outros jogadores até para ganhar ritmo e fazer teste, né? Sabendo que dificilmente esse time do Sport que estreia no Campeonato Brasileiro no sábado vai terminar. O Sport precisa muito de contratações, mesmo com esse problema financeiro grave e cada vez mais agravado com essas ações judiciais. mas é preciso fazer algo, porque você, se não gastar agora uns 3 ou 4 milhões a mais, e tem que arrumar um jeito de conseguir isso, vai perder 30, 40, 50 milhões de uma participação na Série A no próximo ano.
É aquele jogo, né, Ralf, de testes, e até para ver, quem está jogando mal, tem que jogar alguma coisa contra o Petrolina, né? Então você espera que se o Brocador se jogar, apareça, que aqueles jogadores possam ganhar também um pouco mais de ritmo de jogo, né?
Você está falando no jogo do Petrolina hoje.
Sim, do Petrolina já está.
É, eu acho, inclusive, que deveria colocar não os 90, porque o jogo também, para o Sport, ele já está classificado, não tem dor de cabeça. Então, eu poderia colocar o Brocador para deslanchar. Ele quer botar o Elton, provavelmente o Elton venha a jogar na posição de centroavante.
É uma chance para o Elton também, né?
É, mas eu acho que Brocador e Bárcia poderiam para entrar no ritmo, porque esses são os jogadores mais importantes e são os goleadores do Sport. Então, se não tiver com bom reflexo, se não tiver com ritmo de jogo, complica. O jogo com o Ceará, o que vem depois, é claro que vai ter que botar a força máxima a partir daí. Eu estou aqui na cabeça com um time de tantos que o Sport já experimentou desde o início do ano, mas que o técnico tem na mão, que seria Maílson, Patrick, Adrielso e Maidana, aliás, Adrielso, Maidana e Sander, William Farias, Betinho, Jonathan Gomes no meio, Leandro Bárcia jogando pela direita, Brocador e Marquinhos ou Rafael. Mas o Marquinhos, eu acho que esse time do Sport é o que pode se, considerando o passado dos jogadores, considerando algumas partidas, é o que o Sport aparentemente tem de mais forte, apesar de que tem Ronaldo, não é o Ronaldo zagueiro Henrique, ele tem Ronaldo, tem quem mais? O Ronaldo a rigor.
Como Ronaldo centroavante, né?
É, pra colocar André aí. Porque o Sport tá com um problema, porque Brocador tá como Chiesa. Não consegue acertar, a gente sabe que é uma fase, mas é uma fase no momento mais cruel. O início do clube no Campeonato Brasileiro. E quem começa mal é difícil, sem condição financeira para fazer alto investimento, é difícil acertar. Então, a questão aí é, além de tudo, encontrar o centroavante. E o resto é prudência. Eu acho que o Sport tem que entrar na filosofia do Guto. O Guto empatou 15 ou foram 17 vezes com o time do Sport no Campeonato Brasileiro, porque ele tem uma tendência a fechar o time, como ele teve agora na decisão da Copa do Nordeste. Então, o time do Sport, no momento, não é um time para jogar aberto, mas não é um time para jogar sem centroavante, sem um goleador. Então, é isso que eu estou querendo me referir, que tem que dar ritmo a Brocador e a Leandro Bárcia.
Bom, tá longe de ser aquela despedida que o Sport pensava. Esse campeonato estadual já entrou para a história aí do Sport, né? Tem que disputar esse quadrangular, Roberto. Mas é uma chance, né, de movimentação, já pensando muito no sábado e no jogo contra o Ceará, na Ilha do Retiro, 9 horas da noite, no próximo sábado.
Isso aí é melhor do que um treino coletivo, eu acho. Porque o adversário vai se empenhar, vai se fechar, e o pessoal tem que treinar também esse tipo de jogo, de abrir a retranca dos adversários. Foi aí que o Sport se engasgou naquela primeira fase do campeonato, justamente contra o Petrolina, contra o Decisão, e teve outro empate.
Vitória.
E o Vitória também. Foi aí que se enrolou, se engasgou com as retrancas e acabou não ganhando os jogos, e isso aí motivou a má performance do Sport no campeonato. É um treino valendo pontos. Os pontos já não interessam mais, porque o Sport já está sem correr risco. Já está classificado, já está mantido na primeira divisão do ano que vem. Então é melhor do que um treino coletivo, vai ter empenho do time adversário. Agora, eu queria contar uma historinha aqui para ver se o pessoal se lembra, Haroldo. Vendo esse caso agora do Líbano, eu vi a explosão que causou essa tragédia toda. É rapidinho. Eu vi uma notícia de que no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá, eles guardam também esse material que explodiu aí, homônio, Eu não me lembro bem. Já vi o nome as três vezes. Nitrato de hormônio, se eu não me engano.
Amônia.
Hein? Amônia, né? Amônia.
Amônia.
É amônia. Amônia. Não, amônia.
Amônia, né?
Que é um gás nocivo, entre outras coisas. Chega mais.
Pois é. Mas é no Porto de Santos, eu vi a notícia agora que eles guardam lá, fica acumulado lá, guardando, numa área assim tão habitada, né? O Porto de Santos. E também lá no Paranaguá, eu não conheço de Paranaguá. Mas eu me lembrei aqui, Ralf e Carlyle, vocês que têm um pouquinho mais de idade do que Haroldo, acho que ele não se lembra, não acompanhou bem. Nós tivemos aqui no Porto do Recife um navio carregado de gasolina que ia abastecer aqueles tanques ali próximo do Porto do Recife, e a cozinha começou a pegar fogo. E ninguém conseguia apagar o fogo da cozinha do navio, que era grande. Era um navio cargueiro. E ficou aquela confusão, tem que rebocar, tem que tirar, e ele parado lá, e o risco de explodir e causar uma tragédia ali naquela área do Recife antigo. E houve até o herói, ele recebeu até medalha, o comandante do rebocador, ele disse, eu vou. Tava...
O prático do porto.
Não foi? Ele foi e acabou rebocando, porque o rebocador também corria risco de, no meio do caminho, haver uma explosão e matar o pessoal também do rebocador.
Aquele acidente...
Se lembra disso?
Lembro. Aquele acidente ajudou a se carrear mais dinheiro para a SUAP.
E a esvaziar aqueles tanques. Aqueles tanques hoje não... Foram retirados ou esvaziados. Ainda estão lá, né?
Não, mas foram levados para a SUAP.
Para a SUAP, exatamente.
Porque senão ia explodir o centro do Recife se acontecesse um acidente.
É, e esse acidente poderia ter sido desse navio que pegou fogo na cozinha. Mas graças a Deus, o rebocador foi lá, retirou, puxou lá para alto mar o navio. Eu não me lembro em que terminou. Mas deixa isso para lá, alguém se lembra. É só ler o jornal da época.
Explodiu,
foi?
Não.
Hein?
Ele não explodiu. Apagaram o incêndio.
Foi na década de 80.
Apagaram o incêndio.
Ele levou, ele tirou o navio do porto, levou lá para dentro, mas controlaram o incêndio.
E conseguiram apagar.
Ali no terminal, no terminal marítimo tem um busto em homenagem ao prático.
Ah, foi, né? Exatamente. Mas uma tragédia profundamente lamentável. A explosão parece uma bomba atômica, meu amigo. Que coisa foi essa? Pelo amor de Deus, com esse material aí, acumulado ali há mais de 8 anos ou 10 anos. Mas vamos em frente. Então tem esse jogo do esporte, que é praticamente um treino, mas é melhor do que um treino coletivo, para o jogo contra o Ceará, que vem aí com essa faixa de campeão.
Muito bem.
E... Ô, Roberto.
Oi, Carlyle.
Oi.
Perdão, Haroldo. Roberto está falando da importância de um coletivo que... Melhor do que um treino, ia mesmo. Na época que os treinos eram abertos, né, à imprensa, tinha treinador aqui que colocava o time titular contra o reserva na sexta-feira, né? Era o coletivo apronto. E a importância do resultado, né? Que ele queria que o time titular ganhasse de todo jeito para dar mais moral, para dar motivação à equipe na véspera de um jogo importante. Às vezes ele dava gol impedido, marcava um pênalti, mas o time titular tinha que ganhar. Então tem essa importância mesmo, e concordo até com o Roberto, é melhor até você fazer esse coletivo apronto com um adversário, um outro adversário, do que contra os reservas. Coloca o time principal para jogar o primeiro tempo, depois substitui os cinco, e aí joga a segunda etapa com um time misto.
Muito bem.
Exatamente.
E Santa Cruz e Salgueiro, gente. Ralf, sua análise aí para o jogo de hoje à noite, o que é que você está esperando?
Haroldo, a gente vem falando nesse jogo com o pé atrás, porque... O Salgueiro mostrou um certo desassombro. Mas o Salgueiro é um time que joga uma bola aérea. É praticamente a jogada-chave deles, aquela bola cruzada para, no segundo pau, alguém chegar para cabecear. O Santa Cruz já leu, já fez a leitura desse tipo de jogo. O Santa Cruz tem a defesa menos vazada. E levou gol lá por um erro do goleiro. Foi um frango. Era uma bola que podia ser defendida. Então, o Santa Cruz tem isso. Nós estamos começando a falar da defesa do Santa Cruz, que é plenamente confiável. O Santa Cruz lá no primeiro jogo não pôde colocar a bola no chão para fazer um dois, o toque, o envolvimento para entrar tabelando na área, porque o gramado tem uma dificuldade de controlar. A bola parecia rápida e quicava em alguns pontos do gramado. Então o Santa Cruz tem tudo isso no seu campo, no Arruda. E a gente está considerando que o Santa Cruz é um time mais técnico e vamos avaliar isso. O time do Salgueiro, ele tem seu valor, sua qualidade técnica, tem um Ciel, que eu acho que é quem puxa o grupo atualmente pela sua experiência e pela sua capacidade. Mas o jogo do Ciel, ele sai da área, ele circula no espaço vazio para receber dos companheiros, e aí ele faz o levantamento na área, é quase sempre a bola pingada. Claro que quando há espaço, ele bota a bola no chão também. Mas o Salgueiro tem muita vontade, e nessa hora a motivação, ou recebeu solidariedade, o apoio, melhor dizendo, de outras cidades do sertão, como foi o caso de Serra Talhada, hoje de manhã, no programa do Geraldo Freire, na Supermanhã, ele fez alusão a esse apoio. Então, o Salgueiro está tendo a responsabilidade de representar todo o interior do estado com esse sonho de levantar esse título. Isso gera uma motivação para a disputa do jogo. Mas, honestamente, acho que o Santa Cruz, ele continua, para mim, sendo o favorito do jogo. Claro, vou voltar a repetir aqui para, se acontecer o contrário do Salgueiro ganhar, diz, olha aí, você disse que o Salgueiro não ganhava, eu não estou dizendo que o Salgueiro não ganha. Eu acho que o Santa Cruz é tecnicamente melhor, mas o jogo só se sabe quem ganhou quando o árbitro apita o final do jogo. Então, nós vamos esperar por isso, acreditando que vai ser um jogo difícil para o Santa Cruz, com essa vantagem técnica a que me referi, mas é um adversário, acima de tudo, que vem fazendo campanhas regulares, e essa campanha desse ano, ela foi boa. Depois do Santa Cruz, veio o Salgueiro, foi o segundo colocado. Daí o respeito que a equipe de Salgueiro merece.
O ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus, já dizia isso, Ralf. O jogo só acaba quando termina. É muita sabedoria.
Certo. E Carlyle, o que é que pensa de Santa Cruz e Salgueiro, Carlyle?
Em clássico já tenho esse equilíbrio, né? Não é um clássico por nos tratar de duas forças tradicionais, Salgueiro um clube mais novo, mas é uma decisão, e a decisão é como se fosse um clássico, não dá para colocar esse peso maior de favoritismo de um lado, mas também concordo com o Ralf, com o Santa Cruz teria um pouco mais de peso, porque tem uma equipe melhor, está mais encaixada. O time do Santa Cruz vem jogando de forma equilibrada desde o início da temporada. O Salgueiro até também, mas o Salgueiro espera muito o adversário, né? Joga muito no erro do adversário. O Santa Cruz faz isso, mas o Santa Cruz tenta propor um pouco mais. E hoje, num gramado melhor, num gramado mais rápido, a tendência é que o Santa Cruz busque um pouco mais desse espaço. Mas não são favas contadas, não. Vai ser difícil para os dois lados. O Salgueiro já sabe que tem que marcar Paulinho. Marcou muito bem no jogo lá do Cornélio de Barros, e com Paulinho marcado, Santa Cruz perde boa parte de sua força ofensiva, apesar dele ser um volante, mas ele que municia os atacantes. Então é preciso ter essa movimentação maior do trio ofensivo lá do Santa. Enquanto Salgueiro deixado sem refém, apenas na ligação direta e no jogo aéreo, mas acho ainda que a disputa está em aberta.
Bom, Roberto, no futebol, técnicos e atletas fogem, né, dessa história de favoritismo para não ficar com esse peso de ser favorito. Mas você daria favoritismo ao Santa Cruz hoje à noite?
Eu dou um favoritismo ao Santa Cruz, mas não é um favoritismo grande, não. Eu acho que o Salgueiro não é um pato morto, não. Ele está na disputa. Qual é o símbolo do Salgueiro, hein?
É o Carcará.
É o Carcará, então não é Carcará. Um Carcará morto. Esse Carcará ainda está vivo. Vamos ver, depende de como o time do Salgueiro vai encarar psicologicamente o fato de decidir outra vez dentro do Arruda. Não tem torcida. Eu acho que, pela ausência de torcida, um time qualquer, ele não se abala. Não se abala por jogar no campo do adversário. Não, aqui é o campo Santa Cruz e eu tô lascado, já entro perdendo. Eu acho que não é assim. porque o campo vai estar vazio na arquibancada. Nós vamos ter, provavelmente, torcida organizada ali perto do estádio, fazendo barulho. Eu acho que sim, acho que nós vamos ter, porque a torcida organizada faz confusão em todo canto, né? Faz confusão lá no Pátio de Santa Cruz, na Avenida Conde da Boa Vista, e já tivemos tantas confusões. Eu acho que vamos ter torcida organizada fazendo confusão ali perto do estádio. E acho que é preciso que haja cuidado, entendeu? Sei que não vai ter torcedor mesmo, sem ser de torcida organizada, acho que não vai para lá, para perto do estádio. Mas acho que vai ter torcida organizada. Então vamos esperar. Eu acho que o time do Salgueiro, dependendo do estado emocional, o jogo tende a ter um certo equilíbrio, com uma leve vantagem para o Santa Cruz, por jogar no seu domínio, como todo mundo fala, conhece o gramado à vontade, treina. Acho que a diferença para o Salgueiro é realmente o gramado, porque o gramado de Salgueiro é um gramado que os times daqui ainda não se acostumaram, e o Salgueiro acho que sente o tamanho do gramado do Arruda, dos Aflitos da Ilha, quando joga aqui. Embora o Salgueiro jogue, tenha nessas chances que teve de decidir campeonato, ele tenha jogado bem, jogado sem medo, entendeu? Vamos ver, eu acho que vai ser um bom jogo.
Ô Roberto.
Hein? Oi, Galera.
Oi, você teve uma boa lembrança agora, essa questão de torcida, né? Não apenas do lado de fora, a importância de ter um fortalecimento da segurança, mas dentro de campo. E fez toda a diferença quando o Santa Cruz enfrentou o Salgueiro em 2015. Um empate no primeiro jogo, e certamente foram mais de 46 mil tricolores no Arruda e ajudaram, sem dúvida, ao Santa Cruz vencer aquela partida. E aí, só uma lembrança até ruim, aquela renda do Santa Cruz foi mais de R$1.100.000, hora que o Santa Cruz poderia estar arrecadando hoje, com a partida de hoje, e por conta dessa pandemia, não vai poder.
Pois é, rapaz, lamentavelmente, seria realmente uma ajuda, tanto a renda de Salgueiro, como a renda do jogo de hoje. Como está todo mundo pedindo dinheiro ao governo federal, Santa Cruz poderia tentar receber essa renda do governo federal. O que é que vocês acham?
É buscar.
É uma boa ou não?
Só se for buscar o responsável pela pandemia, porque quem causou todo esse prejuízo foi a pandemia. Não tem saída, velho. É a natureza.
É verdade, é. Muito bem, eu tô brincando, né? Eu tô brincando que isso aí não vai se conseguir. Mas a FIFA tá ajudando, eu soube que vem uma verba boa aí da FIFA para a CBF, para todas as federações e confederações, e com certeza a nossa federação e a CBF, elas vão ajudar os clubes quando apertar a falta de dinheiro. Eles já estão com falta de dinheiro, mas eu acho que daqui a pouco, com o passar do tempo, vai piorar. Eu, por exemplo, quero saber, agora que eu vi o noticiário do Central, eu quero saber como é que o Central vai pagar uma folha de R$90.000 numa série D, que vai começar somente no mês de setembro. Como é que o Central vai pagar R$90.000? O que tem de jogador já botando o Central na justiça por falta de pagamento agora, depois com o campeonato estadual... tem vários aí que o Berg já mostrou. Então é assim que começa um clube a se endividar e daqui a pouco corre o risco de ter que vender patrimônio, como o Cruzeiro, que já vendeu agora essa semana uma sede campestre lá perto da Pampulha. O Cruzeiro teve que vender para pagar ainda a outra parte daquele jogador Denilson, que veio lá do Awad, entendeu? Porque se não pagar, o Cruzeiro vai ser rebaixado para a Série C. É isso aí.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.